Quantos querem tomar do escudo da fé? Amém? Vamos ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, do versículo 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando estava lendo esse texto, compartilhei hoje pela manhã que o que me chamou a atenção foi a expressão depois de terem feito tudo. Quem aqui já se sentiu correndo de um lado para o outro, tentando fazer o dia ter mais do que 24 horas? Já se sentiu frustrado? Tentando colocar tudo num dia só e não deu conta? Por vezes me sinto assim, ou como alguém que pega um balde e tenta apagar incêndios, mas vai olhar e o balde está vazio. Por vezes a gente quer ajudar, até mesmo os outros, mas não tem nada para oferecer. Os recursos acabaram. Por vezes o painel de poder na nossa vida fica quebrado. E a gente não se dá conta que o baldinho da graça e do poder de Deus se esvaziou. Hoje você veio aqui e Deus vai encher o seu balde com graça e poder. Você crê nisso? Eu gosto de Jeremias 2, quando ele fala que por vezes o povo de Deus procura o Senhor como quem procura cisternas rachadas e rotas, vazias. Mas o Senhor é manancial de águas vivas. Sabe, a chuva, ela é guardada nas cisternas. E muitas vezes nós vivemos das experiências do passado, daquilo que Deus já fez. Mas hoje eu vim te lembrar que Deus é manancial de águas vivas. Ele tem provisão todo dia para nós. Como aquela mulher samaritana que chegou cansada no poço e encontrou Jesus, que lhe disse: se você beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Por vezes nos sentimos cansados até mesmo para fazer a obra de Deus, porque não estamos usando os recursos do Espírito, não estamos usando as armas do Espírito. Ei, em nome de Jesus, você vai sim cumprir todo o propósito de Deus na sua vida, você vai fazer tudo. Quantos creem nisso? Quem vai encher o balde hoje aqui? Quantos creem que Deus tem ferramentas e equipamentos para realizarmos todo o propósito do Senhor para nós? Eu creio. Hoje eu queria te ajudar a encher o balde. Hoje eu queria te ajudar a entender como lutar esse combate de fé. Nós vamos estudar hoje o escudo. A Bíblia diz no versículo 16: Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Existiam vários tipos de escudos diferentes e formações que os legionários, os exércitos romanos se utilizavam. Mas o que está em destaque aqui é um tipo especial de escudo. Um escudo alto, longo, que era feito de madeira e forrado com couro e com espaço para que as setas inflamadas, as setas de fogo, quando cravassem no escudo, se apagassem. No Antigo Testamento, estes escudos longos eram chamados de pavês, e os pequenos de broquel. A principal função do escudo longo era cobrir o soldado por inteiro, e por vezes ajudá-lo numa formação que se chamava tartaruga. Eu não sei se você já viu essa formação que eles usavam, cobrindo corpos que estavam na frente e os de trás, colocando o escudo sobre as cabeças. E então, quando vinham as flechas de cima, elas não alcançavam. Eu até separei uma imagem aqui, eu não sei se... Olha só. Essa é a formação tartaruga. E quando eu encontrei essa imagem, o Espírito Santo começou a falar comigo. Por vezes, o escudo da fé não usamos só para nós mesmos. Nós cobrimos a cabeça dos outros. Sabe, a fé tem o poder de inspirar. A fé tem o poder de nos guardar. Mas talvez você levantou o escudo sobre a sua casa e as flechas têm sido aparadas porque existe uma mulher, um homem de Deus naquele lugar. Talvez o lugar onde você trabalha, o teu chefe não sabe, mas você levantou o escudo sobre a cabeça dele. Hoje eu vim fazer isso neste lugar. Eu peguei um escudo bem longo e eu quero colocá-lo sobre a sua cabeça em nome de Jesus. As flechas do inimigo não vão te atingir. Mas pastor, como assim? Como eu posso proteger a mim e aos outros com a fé? A fé tem o poder de inspirar pessoas. Eu gosto das histórias de Martin Luther King. Quando ele disse, na luta contra a segregação racial, queria lutar sem usar armas, as pessoas falaram que ele estava maluco. Mas aquele homem pegou o escudo da fé com mais uma porção de gente e começaram a marchar nas ruas. E por mais que as pessoas lançassem dardos de todos os tipos, insultos, cuspiam, batiam, os próprios guardas iam atrás deles, aquilo se espalhava na mídia e outros começaram a acreditar. E então outros com escudo começaram a vir atrás. E aí uma multidão começa a marchar. A marcha sangrenta que acontece de Selma a Montgomery, no Alabama, o estado mais racista dos Estados Unidos, acontece porque alguém com o escudo da fé começou a marchar e logo uma multidão começou a ir atrás. Eles marcharam, depois lançaram os boicotes aos ônibus. E agora, pessoas que não acreditavam que podiam fazer nada a respeito, porque alguém levantou um escudo e colocou sobre as suas cabeças, começaram a andar quilômetros a pé. Eles não usavam os ônibus. As empresas que eram privadas começaram a falir. Eu lembro de uma história de uma senhora que foi entrevistada por um jornalista, que lhe pergunta, por que a senhora não usa um ônibus? Por que a senhora anda com tanta dificuldade para o trabalho? Aquela mulher literalmente arrastava as pernas e andava. Mas aquela mulher lhe respondeu, eu estou andando pelos meus filhos, eu estou andando pelos meus netos, eu estou andando para ver uma América livre. Alguém com o escudo da fé fez aquela mulher caminhar. O inimigo vai tentar nos parar de todas as formas. Ele vai dizer para você que é impossível acabar com algumas prisões, com algumas cadeias. Mas hoje, em nome de Jesus, eu trouxe o meu escudo. E tem um irmão, talvez atrás de você, com o escudo levantado, ou dentro da sua casa. Nós vamos cumprir todo o propósito de Deus, em nome de Jesus. Sabe o que Deus espera? Um pai de família que se levante com o escudo e diga, na minha casa não vai ser assim. Sabe que Deus espera hoje neste lugar um pastor que se levante, talvez no seu ministério local, um líder de célula, que diga, não, com os meus não vai ser assim. Gente nesta terra que se levante e diga, deste jeito não. E quando tomarmos os escudos e começarmos a marchar, uma multidão vai vir atrás, porque o inimigo não pode nos parar. Ele não vai te parar. Quantos querem seguir adiante, você vai fazer tudo. Você vai cumprir todo o propósito de Deus para a sua vida. Preste atenção, olhe para mim, você vai fazer tudo. Você vai cumprir todo o propósito de Deus na sua vida. Quantos querem tomar o escudo da fé? Aleluia. Mas pastor, como é que funciona essa realidade espiritual? Como é que o inimigo nos ataca? O que são essas flechas inflamadas? E como podemos pará-las com o escudo da fé? Sabe, enquanto eu estudava esse texto em especial, uma expressão no Antigo Testamento me chamou a atenção. Eu não sei quantos sabem, mas a palavra enganar na língua hebraica significa flecheiro. Flecheiro. Segundo Strong, ramar no hebraico significa lançar, atirar, arremessar, arqueiro, flecheiro. E é interessante que em vários textos da Bíblia, a palavra flecheiro é traduzida como enganador. Por exemplo, quando Labão engana Jacó. Jacó se apaixona por Raquel, uma moça linda. Trabalha por ela 7 anos, no dia do casamento o sogro engana. As meninas vinham vestidas de véu para o casamento, ele manda a menina mais velha, já pensou casar com a mulher errada. Quando ele vê que foi enganado, ele vai dizer, não te servi eu por amor a Raquel, por que pois me enganaste? A palavra enganar aqui é flecheiro. Também quando os gibeonitas enganam Josué. Josué tinha uma ordem do Senhor de tomar toda a terra, não fazer aliança com nenhum povo daquela região. E então os gibeonitas, eles vestem roupas velhas, vêm com pão bolorado, se apresentam para Josué dizendo, nós andamos de muito longe, ouvimos falar do que Deus está fazendo no meio de vocês, viemos fazer um acordo. Eles enganam Josué. E olha que interessante, Josué vai lhes dizer, depois de que descobre a enganação, por que nos enganastes? Dizendo, habitamos muito longe de vós. Segundo o que viveis em nosso meio, a palavra enganar é flecheiro aqui. Saul, quando tenta enganar a Ptoniza, dizendo que ele não era rei, ela vai dizer, por que me enganaste, flecheiro? Mefibosete, quando é enganado pelo seu servo, ele diz, o meu servo me enganou, a palavra é flecheiro. Mas por que a palavra flecheiro na Bíblia se transformou no sinônimo de enganação? Da onde que veio esse conceito? É muito interessante, no mundo antigo, existia um personagem, uma figura, que era uma espécie de agoureiro, um adivinho, que os reis pagãos consultavam antes das batalhas. Eles queriam saber se deveriam entrar na guerra ou não. E então esse adivinho, ele tinha algumas maneiras de apresentar a sorte. Primeiro ele pegava as entranhas dos animais, e os animais sacrificados, e observava se havia marca nos fígados, se havia alguma doença no animal, porque aquilo era sinal de mau presságio. Outra forma era pegar a aljava, colocar 3 flechas. Uma dizia avance, outra dizia retroceda e outra dizia espere. Ele então chacoalhava as aljavas e tirava uma flecha, tirava sortes. Esse adivinho se chamava flecheiro. No Antigo Testamento, foi traduzido como enganador. Olha, Ezequiel 21 vai fazer menção desse personagem. Olha o que diz a palavra no versículo 21. Porque o rei da Babilônia para na encruzilhada, na entrada dos 2 caminhos, para consultar os oráculos, sacode as flechas, interroga os ídolos do lar e examina o fígado. Ele está falando desse personagem, o flecheiro. O apóstolo Paulo vai tomar dessa ilustração para falar a respeito do nosso inimigo. Ele é o enganador, o flecheiro, que lança setas de engano e de mentira para nos fazer tentar retroceder. O objetivo é parar o propósito de Deus, é nos enganar, é nos fazer acreditar naquilo que é errado e nos fazer recuar. Sabe, talvez você chegou aqui sobre ataque de flechas. E se você observar ao longo da sua história, você vai reconhecer as setas de engano. Talvez existam pessoas que estão machucadas aqui. Chegaram feridas porque carregam consigo as mentiras do enganador. As flechas incandescentes tocaram sua vida. Mas há poder no sangue de Jesus para nos curar. Todo veneno, toda flecha envenenada, o antídoto dela é a verdade de Deus. E hoje pessoas conhecerão a verdade e serão libertas em nome de Jesus. A verdade de Deus vai te libertar de novo. E mais uma vez. Mas pastor, como é que isso funciona na prática? Como é que esta guerra acontece? Como nos protegemos com o escudo da fé? São vários os exemplos bíblicos. Eu gosto muito da história de José. Ela é uma das favoritas minhas na Bíblia. Eu gosto da história de José, talvez porque me identifique com ele. José era um sonhador. Quem é que gosta de sonhar? Tem gente que tem medo. Pode levantar a mão se você gosta de sonhar. Sonhar é bom. Eu gosto de sonhar. José era assim. Ele acreditava que Deus tinha algo especial para a vida dele. Ele acreditava que Deus tinha um plano maravilhoso para ele. E alguns sonhos ele guardava consigo. Guardava no seu coração. Deus havia revelado para ele de diferentes formas que ele seria um governante. Até os seus pais, os seus irmãos o serviriam. José compartilha esse sonho com o seu pai e com os seus irmãos. Ele já era um pouco mimado, era o filho mais novo na época. Tinha ganhado uma capa colorida do pai, os irmãos tinham inveja. E então, ele começa a ser odiado pelos seus irmãos. Sabe, às vezes quando a gente sonha demais e compartilha com gente errada, nós somos mal compreendidos. Você já compartilhou um sonho com alguém? Tem gente que tem prazer em assassinar sonhos, né? A gente compartilha e fala, tá de brincadeira. Foi exatamente isso que os irmãos dele fizeram. Você tá maluco? Nós vamos te servir. Que história é essa? E logo ele foi odiado. E o que me chama a atenção é que, numa oportunidade, os irmãos o vendem como escravo. Ele passa 13 anos num grande sofrimento. Primeiro servindo como escravo na casa de Potifar. Mas o que me chama a atenção é que, apesar das flechas que os irmãos lançaram sobre ele, as calúnias, as palavras, aquele moço continuava crendo. Na casa de Potifar, ele continuou servindo. Ele era o melhor. A bênção de Deus estava sobre ele e sobre a casa de Potifar, porque havia alguém com o escudo empunhado. Aquele homem não sabia, mas aquele escudo estava sobre a sua casa e sobre os seus. E por isso ele era abençoado. A mulher de Potifar se afeiçoa com Josué. Tenta seduzir, ele era um homem de fé, ele permanece firme. Então ela inventa uma mentira, uma calúnia. O coloca na cadeia, diz para o seu marido que ele tentou abusar. Aquele moço está na cadeia, mas sabe o que acontece? Ele continua crendo nos seus sonhos. Com o escudo, dentro da cadeia, continua testemunhando sobre Deus, interpretando os sonhos das pessoas, orando por aqueles que estavam na cadeia com ele. Aquele homem nunca parou de crer. Por isso, as setas do inimigo foram frustradas na sua vida, porque ele cumpriu o propósito de Deus. Ele ascendeu ao governo, ele abençoou toda a terra, porque ele nunca desistiu de um sonho que o Senhor havia revelado a ele. Sabe, eu não sei que sonhos Deus colocou no seu coração. Talvez pessoas que estão perto de você digam, isso não tem como, não tem jeito. Você está maluco. Hoje, em nome de Jesus, eu vim te emprestar o escudo do Espírito, o escudo da fé. Continua! Continua, não desiste, não para, o Senhor está te vendo. Eu gosto da história de Po Yuan-shu. Quando ele começa a igreja na Coreia, um país devastado pela guerra, a maioria da população, 70%, viviam abaixo da linha da pobreza. Ele começa uma igreja e Deus lhe dá um sonho, uma visão, uma igreja em células, em grupos pequenos, uma sociedade machista. Ele chama as mulheres para liderar. As pessoas falam, isso é loucura, não vai dar certo. E apesar das palavras de confronto, de ser caluniado, de ser chamado de tudo, aquele homem continua. E uma igreja com milhões de pessoas se estabelece porque alguém estava empunhando o escudo da fé. Em nome de Jesus, os sonhos de Deus não vão morrer. Os propósitos que o Senhor tem para a sua vida não vão parar se você colocar o escudo e continuar marchando em nome de Jesus. Quantos querem usar esse escudo? Eu gosto da história de Davi. Deus tinha um propósito para a vida de Davi. Quando o profeta chega na sua casa, nem o seu pai acreditava nele. Eu já atendi muitas pessoas machucadas porque os seus não acreditam neles. Quantas vezes atendi adolescentes que falavam, eu não vou prestar para nada. Porque ouviam, flechas foram lançadas. Eu lembro da menina que me disse, pastor, eu ouvia as minhas irmãs e os meus irmãos me dizendo que eu não ia dar em nada. E ela começou a falar o que eles diziam para ela. Sabe, muitos de nós vivemos crises de fé. Podemos acreditar no que as pessoas estão dizendo para nós. Podemos acreditar nas calúnias, nas palavras mal colocadas, como as dos irmãos de Davi, quando ele chega para a batalha para trazer queijo e pão. Ah, seu presunçoso, você tem sede de sangue e veio aqui para ver um espetáculo horrendo. As pessoas fazem isso com a gente. Talvez você chegou aqui e foi vítima de um falso testemunho, de uma impressão equivocada, de uma palavra que machuca de alguém que está perto e que você ama. Talvez seu irmão, seu pai, talvez alguém que você considera muito. Hoje você tem uma escolha. Você pode crer naquilo que estão dizendo a teu respeito ou colocar o escudo da fé e lembrar do óleo que foi derramado sobre a sua cabeça. Aquele menino lembrava, não, eu sei quem é esse gigante, e ainda que o gigante lhe afrontasse com insultos e com palavras, ele estava agindo em nome do Senhor dos Exércitos, por isso não tinha medo com o escudo da fé. Não foi com 5 pedras, não, com o escudo da fé, não foi com uma funda, com o escudo da fé que Golias caiu no chão. Eu não sei que gigantes têm se levantado diante de você. O gigante da depressão. O gigante da ansiedade que rouba a tua atenção todos os dias. A falta de crédito daqueles que você considera. Se você colocar o escudo da fé nas mãos e continuar marchando, você vai ver se cumprir todo o propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus. São tantas as histórias. Uma das histórias que me encanta é de Caleb. 85 anos. Ele chega na terra prometida. Quando ele foi espiar a terra a primeira vez, as pessoas ficaram com medo e perderam a bênção do Senhor. O temor nos faz retroceder. O inimigo, ele é um mestre de intimidação. Eu lembro quando eu lutava judô, quando a gente ia para um embate, o meu técnico, o professor, o sensei dizia, olha fixo, não perca antes. Tem gente que perde a luta na encarada, já viu? Eu, às vezes, olhava para o cara maior do que eu, mas eu olhava feio. Eu fazia ele acreditar que eu achava que podia vencê-lo. Tem gente perdendo na encarada. Está recuando quando o tamanho do projeto é apresentado, quando as coisas chegam. Não, deixa eu te ensinar como é que faz. Fica de pé todo mundo agora, em nome de Jesus. É isso. Deixa eu te explicar o que você vai fazer. Aleluia. Quem quer usar o escudo da fé nesse lugar? O inimigo se levantou contra os seus. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer impedir que os projetos de Deus aconteçam na tua vida, no teu ministério, pastor. E ele está mandando uma saraivada de flechas incandescentes para te fazer recuar. Agora eu quero que você encare o inimigo. Amém? Olha aqui, encara. Mas eu quero que você enxergue. Está encarando? Ele é maior do que você. Está lembrando das histórias? Encara. Agora eu quero que você olhe diante dele. Existe uma cruz que foi levantada. Como a serpente foi erguida no deserto. A cruz está vazia. Ele ressuscitou dentre os mortos. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu quero que você encare de novo. Eu não sei quais são as suas guerras. Feche os olhos. Levante os punhos assim. Isso. Feche os olhos e levante os punhos. Eu não sei contra quem você tem lutado. Eu não sei contra o que você tem lutado. Talvez palavras de engano, setas de engano foram lançadas sobre a sua vida. Esse tormento não vai parar. Teu casamento não tem jeito. Ah, teu ministério não vai prosperar. Ah, nem os seus pais acreditaram em você. Nem os seus irmãos. Ninguém pode te ajudar agora. Mas eu quero que você levante os teus punhos, porque a cruz foi levantada entre nós e o nosso inimigo. E agora, pegue o escudo da fé. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Gigantes cairão por terra. Deus vai transformar a nossa história. Não pare, não pare. Siga adiante. Deus vai fazer algo novo. Toda vez que os obstáculos vierem, enxergue a cruz. Todas as vezes que alguém tentar te intimidar, enxergue a cruz. Todas as vezes que disserem que não é possível, enxergue a cruz. É assim que lutamos as nossas guerras. É assim que lutamos as nossas batalhas, inspirados por aquele que, enquanto insultado na via dolorosa, enquanto machucado, pegou o escudo da fé e foi até o final. Nele somos mais do que vencedores. Quando eu olho para ele, eu digo, eu posso acordar mais cedo. Quando eu olho para ele, eu digo, eu posso orar um pouco mais. Quando eu olho para ele, eu digo, tem jeito para esse país. Quando eu olho para ele, eu sigo adiante, crendo e pregando as palavras da verdade. Quando eu olho para ele, a minha família é transformada. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu consigo ir além. O que disseram para você que é impossível? Nada, nada é impossível. Quantos querem entrar numa boa briga aqui? Levante as mãos. Você vai vencer. Você vai além. O flecheiro, ele está derrotado em nome de Jesus. Hoje nós vamos orar. E as mentiras do inimigo cairão por terra na sua vida. Você não vai parar. Ele vai revelar toda a verdade. A verdade de Deus que nos liberta em nome de Jesus. Eu lembro quando Deus me deu um sonho de fazer um culto num estádio. Eu vi algo quando eu visitei aquele lugar. Comecei a visitar alguns pastores. Eu lembro de um pastor que me disse, quando falamos da estratégia, falou, desse jeito, menino, nesse culto não vai ter ninguém. Eu tinha colocado o meu escudo. Naquele dia eu olhei para aquele homem e disse, Jesus atraía multidões no passado, ele continua fazendo isso hoje. Venha e veja. Naquele dia, mais de 40 mil pessoas estavam ali. Sabe, às vezes eu acordo pela manhã, o inimigo diz, não vale a pena. É muito esforço, não vale a pena. Ah, sua família está padecendo, não vale a pena. Por que você está fazendo isso? Ah, eu pego o meu escudo e continuo trabalhando. Um sonho me inspira a continuar. Quando eu tinha 13 anos, Deus me visitou. Com 15 novamente. eu vi algo, um despertamento espiritual que varria o Brasil e não parava. Eu acordo todos os dias pedindo: Deus, me faz viver este sonho. Eu creio, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Quantas vezes já ouvi dizer que esse país não tem jeito? Esse país foi lavado no sangue do Cordeiro. Não ouse dizer isso. Pare de retroceder. Pegue o teu escudo e continue marchando, e que uma multidão vai atrás de você. Nós vamos mudar a história desse país. Em menos de 10 anos seremos maioria. Nós vamos tomar o Congresso. Nós vamos tomar os postos de autoridade. Porque o Senhor é o Deus dessa terra. O nosso foco é pregar o Evangelho. Continue pregando, continue crendo. Ei, hoje eu vim com o escudo da fé para esta casa. Nada vai nos parar. Hoje eu quero orar por você. Se uma flecha de engano te alcançou, você está desanimado, está pedindo: Deus, eu quero vestir esse escudo. Eu quero continuar caminhando. Regimes de trevas vão cair por terra. Aquele pastor eloquente não derrubou a segregação com as suas palavras, mas quando marchou com o escudo da fé nas ruas. Ei, se hoje você quer tomar posição diante dos embates que estão acontecendo na sua casa, o que precisa acontecer é uma indignação santa tomar conta do seu coração. Na minha casa não vai ser mais desse jeito. Na minha vida eu não tolero mais estas coisas. Eu não aceito. Quando isso acontecer, uma santa indignação tomar conta do seu coração. Você vai pegar esse escudo e vai blindar a si mesmo. Mas a cabeça do seu será guardada. Porque existe um homem, uma mulher de fé, que tem guardado os seus, em nome de Jesus. Se hoje você quer tomar este escudo nas mãos, se hoje você está dizendo: eu quero voltar para casa bem armado, eu quero derrubar gigantes, eu quero andar pela fé, Deus, eu preciso desta ferramenta, eu preciso dessa ferramenta, saia do teu lugar e vem aqui à frente agora, eu quero orar por você. Deus vai transformar a sua vida. Venha, não perca tempo. Se Deus falou contigo, vem agora. Se coloque na presença dele. Venha, 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 venha agora em nome de Jesus. Venha agora em nome de Jesus. Casamentos serão restaurados hoje. Famílias, ministérios, sonhos que estavam adormecidos serão renovados hoje neste lugar. Pessoas serão libertas, curadas. Sim, o pecado não vai prevalecer. Venha com o teu escudo. Venha buscar o escudo da fé. Venha em nome de Jesus. Deus vai te equipar. Você vai cumprir todo bom propósito de Deus. Todo bom propósito de Deus. Todo bom propósito do Senhor. Venha, venha, venha. Se Deus está falando contigo, venha. Venha, venha. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Você está no seu lugar, não conseguiu chegar, mas quer tomar o seu escudo aí onde você está, levante sua mão assim bem alto. Isso. Pai, existe uma multidão de mãos erguidas. O Senhor colocou sonhos no coração dos meus irmãos. E o inimigo tem tentado frustrar os projetos de Deus na vida deles, com mentiras, com enganos, com calúnias, com falsos testemunhos. Ah! Mas hoje estamos na tua presença. E cremos na tua palavra. Cremos que existe um equipamento celestial à nossa disposição. As armas... Ah, as nossas armas não são carnais. Quantas vezes fui intimidado, Pai, E o Senhor me faz lembrar isso. A minha guerra e a sua guerra não é contra pessoas. Por isso hoje, Pai, queremos lutar no Espírito. Existe uma multidão aqui, Deus, pedindo: Pai, coloca o teu escudo nas minhas mãos. Eu quero lutar pelos meus, eu quero lutar pelos teus propósitos, eu quero lutar pelo ministério que o Senhor tem para a minha vida. Eu creio, as coisas serão diferentes. Eu creio, as coisas serão diferentes. Eu creio, a cruz foi levantada diante de nós hoje nesta casa. Pai, eu quero pedir que homens voltem indignados para casa, mulheres voltem indignadas para casa, não aceitem mais posturas, comportamentos errados, pecados. Pai, nós podemos vencer o inimigo, que hoje as flechas flamejantes do inimigo sejam apagadas neste lugar. Que hoje o Senhor nos empodere para combater o bom combate esta semana. Pai, que os meus irmãos tenham olhos cheios de autoridade, que eles encarem as circunstâncias da vida como quem foram, aqueles que foram visitados pelo teu Espírito, que eles possam ir com ousadia e sem medo, e que a glória do Senhor se manifeste, que o teu poder caia sobre eles. Derrama a tua glória hoje aqui, derrama o teu poder, acende corações adormecidos, acende a fé, que possamos ir adiante, que possamos perseguir os teus sonhos, que o Senhor nos faça ir adiante. Nos leva além, em nome de Jesus. Quebramos cadeias hoje, na autoridade do nome de Jesus. Que o inimigo saia retirado agora. Pai, pessoas que têm sido dominadas por pensamentos de morte, agora, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo tudo isso. Que eles encontrem vitória, que encontrem sim disposição de vida no Senhor. Faz assim, derrama a tua graça e o teu favor sobre nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. Você pode celebrar ao Senhor. Nós vamos cantar essa canção, o Adore, o Exalte.